fé, meus irmãos, nós vamos orar. E nesse especial família que nós estamos realizando esse domingo, nós temos a alegria de ter com a gente o pastor Marcos Petrucci, que é pastor na Primeira Igreja Batista em Moça Bonita, homem de Deus, que vai ser usado pelo Senhor nesta manhã para falar aos nossos corações. Eu vou pedir que o pastor Marcos apresente depois sua própria família que está aqui, é uma alegria muito grande, e nós vamos orar agora. Eu peço que você estenda as suas mãos para cá, para que este servo do Senhor possa ser usado na sua vida. Você que está na nossa igreja digital ou aqui, clame ao Senhor. Senhor, fala ao meu coração, preciso ouvir a tua palavra, Senhor. Peça a Deus que esta seja uma manhã muito especial na sua vida, e que aquilo que o Senhor tem para você encontre lugar no teu coração. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que já aconteceu neste culto em adoração ao teu nome. E agora, Senhor, colocamos diante de ti o teu servo, pastor Marcos Petrucci, que o Senhor possa derramar unção e graça ainda mais sobre a vida dele, para que como instrumento do Senhor, ele possa ser poderosamente usado nesta manhã, para abençoar e para ser canal da tua voz e da tua resposta a todas as famílias representadas aqui e aqueles irmãos que estão na internet em várias partes do mundo. Ó Senhor, recebe o nosso culto e por misericórdia fala ao nosso coração pela vida do teu servo, em nome de Jesus, amém, amém. Igreja, vamos receber o pastor Marcos com muita cordialidade e alegria. Podem sentar, pastor, fica à vontade.
Amém, bom dia, amados. Que alegria estar aqui nessa manhã, nessa igreja tão linda, uma igreja que é uma referência para o Brasil e para o mundo, uma referência na minha vida. E vocês são uns bem-aventurados, hein? De terem um pastor como o pastor Vander. Eu o conheci em 1998, quando cheguei para o Seminário do Sul, fui estudar ali, vindo de Minas Gerais, e ele foi meu professor no Seminário do Sul, né? Esse pequeno grande homem de Deus. Eu louvo a Deus por sua vida. Eu não saberia descrever o quanto o pastor Vander, nos últimos meses, ele abençoou a minha vida em particular, acerca de uma decisão que eu precisava tomar. Estou numa transição ministerial, indo pastorear a Primeira Igreja Batista de Jardim Camburi, em Vitória, no Espírito Santo, e então este homem de Deus, nós oramos todos os dias eu oro por ele ora por mim, e os conselhos que ele me deu, apenas três grandes homens de Deus, o meu pai que é pastor também, o pastor William Salgado, que é um mentor na minha vida, e o pastor Vander, sabiam deste processo e como fui abençoado com as suas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Estou acompanhado da minha digníssima esposa Kelly, vou pedi-la que se coloque de pé. Casei com ela há 25 anos atrás, mas a conheci com 9 anos de idade, quando mudei de Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro, para Governador, na época era Governador Valadólares. Quem já ouviu falar de Valadares, a terra que mais enviou gente para os Estados Unidos, né? Então a conheci e o pai dela nos chamou para tomar uma limonada na copa, na cozinha dele lá, e apresentou a filha e disse: essa é a minha filha, tem 9 anos e já sabe fazer angu. E quando eu olhei para ela, eu falei: é com essa que eu vou casar. É brincadeira, é claro que é brincadeira, né? Mas namoramos desde a infância e Deus nos deu o Davi Marcos. Vou pedir a ele que se coloque de pé. O Davi Marcos, ele está estudando medicina, né? E nessa transição ele vai permanecer aqui no Rio de Janeiro, pois a faculdade dele é aqui. E Deus também nos deu a Larissa. O Davi tem 21 anos, já está noivo, né? e está querendo casar, olha para você ver como é que são as coisas. Eu falei, você vai esperar um pouco, né? Só para aumentar o compromisso, né? E a gente louva a Deus por sua vida, Davi. E a Larissa, vou pedir a Larissa para se colocar de pé também. A Larissa não está namorando, graças a Deus, ainda não. Eu já disse que o nome do meu genro é Jacinto Correia do Lombo. Então, para casar lá em casa o negócio é bem sério, né? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 21 ao verso de número 24, e depois nós vamos ler do verso 35 em diante. E eu quero pensar com você sobre o tema: receba o toque de Jesus em sua família. Receba o toque de Jesus em sua família. Marcos 5, verso de número 21. E tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Verso de número 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosa palavra do Senhor. Esse momento é um momento que Jesus já havia acalmado a tempestade. Os discípulos ficaram atônitos, preocupados. Jesus aparece ali andando sobre as águas. Agora, após esse momento de acalmar a tempestade, Jesus ele vai para uma região que é a região dos gadarenos. Ao chegar lá em Gadara, aquele espírito mau que atormentava aquele homem, muitos demônios, aquele homem vai ao encontro de Jesus, prostrando-se diante dele. Jesus expulsa aqueles demônios, e os demônios, os espíritos maus, vão cair agora sobre os porcos. Os porcos se precipitam e vão para o mar. Jesus é rejeitado ali em Gadara. Ele salva a vida de um homem e quebra uma cidade inteira na sua economia. ele é rejeitado, e agora pega o barco, e vai agora para uma outra região chamada Cafarnaum, onde havia ali também uma aldeia, um lugar chamado Cafar, aldeia Naum, a aldeia de Naum. Ao chegar lá, Jesus é celebrado, ele é adorado, a multidão comprimia-se para ver Jesus, todos ali estavam requerendo Jesus. Daqui a gente já aprende uma grande lição: saia dos lugares que você é tolerado e vá para os lugares que você é celebrado. Jesus sai daquele lugar de rejeição. E quantas vezes nós nos colocamos no lugar da rejeição e ficamos ali, queremos aquele lugar da rejeição, mas Jesus não. Jesus, ele sai do lugar da rejeição e vai para o lugar da celebração. Assim que ele pisa ali naquela aldeia, automaticamente um chefe, que é o chefe da sinagoga, que era Jairo, ele automaticamente, ele se prostra, ele vem até Jesus. Um dado cultural é que o chefe da sinagoga, ele tinha aproximadamente 70 anos, e eram 10 aproximadamente ali naquela região para cada sinagoga. Jesus, ele chega naquele lugar, e o chefe, que era uma pessoa que vem até Jesus, e chegar até Jesus era difícil por causa da multidão, e ele implora que Jesus venha à casa dele. Você gostaria que Jesus fosse à sua casa hoje? Amém? Gostaria que Jesus visitasse a sua casa hoje? É interessante que Jesus então vai ouvir aquele pedido, mas automaticamente Jesus, ele no meio da multidão é tocado por uma mulher anônima, que o toca. Quando Jesus é tocado, ele diz: alguém me tocou. Pensa comigo, uma mulher que não era vista, aceita, e que ficava à margem da sociedade, agora Jesus chama alguém. Alguém que não é celebrado, não é aceito, Jesus o trata como alguém. Deixa eu te dizer uma coisa: embora a multidão possa não te ver, Jesus te trata como alguém. Alguém que é valorizado, alguém que é amado, alguém que é requerido, alguém que ele quer depositar a sua graça sobre a sua vida. E Jesus sente um poder sair dele. Veja comigo, Jesus agora está naquele momento onde a mulher o toca, ali era o céu olhando, o próprio Criador, olhando para as criaturas, saindo virtude, e Jesus daqui ele vai estabelecer três tipos de pessoas na multidão: os que apertam, os que oprimem e aqueles que tocam. Muitas vezes as pessoas no meio da multidão querem apertar Jesus, querem colocar Jesus contra a parede. O Senhor tem que resolver o meu problema. Na verdade, o Senhor tem que resolver a minha causa. Eu estou aqui, tenho sido fiel ao Senhor, resolva o meu problema. E aquela multidão oprimia, mas teve alguém que tocou. Dentre os três, você quer se parecer e quer ser quem na multidão? O que toca Jesus? O que está perto de Jesus? O que é tocado por Jesus? Jairo quer o toque de Jesus, aquela mulher, ela toca Jesus. E a primeira verdade que eu quero nesta manhã pensar com você, querido, aqui, nesta manhã, a primeira verdade que eu quero pensar é que não tem famílias prediletas. A família de Jairo é a família de um chefe da sinagoga. É um homem bem visto, é um homem bem aceito, é um homem que há 12 anos ele é o pastor de uma igreja. Pensa comigo, se ele é o pastor de uma igreja, ele faz casamentos, ele lê a Torá, ele ensina a Bíblia, ele fala da palavra, ele ensina a lei. Há 12 anos, essa mulher, ela está perdendo a sua vida. Há 12 anos, Jairo, ele tem uma filha como uma princesa dentro de casa. Se há 12 anos essa menina nasceu e há 12 anos essa mulher, ela tem uma enfermidade, isso significa para nós, queridos, que há 12 anos Jairo está percebendo ali que ele tem um milagre dentro da vida dele, da própria casa dele. E há 12 anos aquela mulher, ela está perdendo a sua esperança, perdendo a sua vida, a sua vitalidade, ela está sendo rejeitada. Mas agora a enfermidade, ela bate na casa de Jairo, e é assim, não adianta você ser médico, doutor, ter uma boa condição ou não, a enfermidade, a luta, a crise, ela vem para todos que estão aqui nessa manhã, para todas as famílias. Não existem famílias prediletas. Eu aprendi com o pastor Mauro Israel Moreira que não existem filhos prediletos, porque certa feita o pastor Mauro Israel Moreira, ele estava no INCA assinando ali o seu prontuário como enfermo. E uma vez e várias vezes ele foi ali como um médico, um pastor levando conforto. Então não existem famílias prediletas. A enfermidade ela bate para todos. Embora ele seja respeitado, embora ele tenha dinheiro, a enfermidade chegou à sua casa, a crise chegou na sua casa. Foi o presidente Roosevelt que disse que não conheço nem um homem que tenha a vida com facilidades, cujo nome vale a pena a ser lembrado. Todos passam por tribulação. A diferença que Jesus faz quando ele fala das duas casas, das duas famílias ali, uma casa construída sobre a rocha, uma casa construída sobre a areia, não são as circunstâncias, mas sim o alicerce aonde a sua família está estabelecida. Se a sua família ela está estabelecida na rocha dos séculos, que é Jesus, batem os rios, os ventos contrários contra a sua família, a sua casa, mas ela subsiste porque ela está firmada na rocha dos séculos, que é Cristo Jesus o Senhor. Não existem famílias prediletas, a diferença é o alicerce. Perguntaram para Billy Graham, quando ele completou 50 anos de enlace matrimonial, a repórter perguntou para ele assim: nossa, mas que lindo ver a sua família, vocês nunca brigaram, a sua família é perfeita. E perguntaram então para sua esposa: você se casou com um santo homem de Deus, hein? Você nunca pensou em divórcio? Ela diz: divórcio não, mas assassinato várias vezes. Até a família do Billy Graham. Então, nossas famílias, as nossas casas, eu sempre digo que família é a união de vários pecadores. Porque lá na sua casa, embora o seu título, você é o Zé. Lá na sua casa você é o Zé. Você é uma pessoa comum. Me lembrei agora com propriedade do pastor Noélio Duarte Lima, saudosa memória, que escreveu um poema sobre família, e ele disse assim: família, todos temos, dela viemos, nela nascemos, então crescemos. Para uns a família é só o pai, para outros só a mãe, muitos só têm o avô, mas é família. Sinônimo de calor. Tem família que é completa, repleta, discreta, seleta, aberta. Outra é engraçada, é atiçada, afinada, engrenada, esforçada, empenhada. Mas tem família complicada, indelicada, desajustada, desacertada, debilitada. Família é assim. Lá não temos capa, nada nos escapa. Máscaras, como usar? Não dá para enganar. Às vezes queremos fingir, mas isto é apenas mentir. E é de lá de dentro de casa, que surge, cresce, aparece o lobo voraz, o urso mordaz, elefantes ferozes com trombas e tudo, leões velozes, com unhas e dentes. Família é lugar onde convivem os diferentes. Um é risonho, o outro é tristonho, um é exibido, o outro inibido, um é calado, o outro é exagerado, um é cabeludo, o outro é testudo. Um é penteado, o outro é descabelado. Família é assim, nunca é possível contentar, pois onde há diferenças, haverá desavenças. Como a todos agradar? Mas entre todos os valores cultivados entre nós, há algo como uma voz, muito enfática a dizer: cultive a educação, faça lazer, haja refeição, dê carinho, tudo aos seus. Mas o maior valor, maior até que o amor, é cultivar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jairo, ele tem uma família, tem um problema na família. Essa mulher do fluxo de sangue aqui, hemorrágica, não tem família. Mas é interessante que Jairo, ele vai aproveitar a oportunidade. Sabe por quê? Entre todas as pessoas que estão aqui, algumas pessoas, elas perdem a oportunidade. Pessoas comuns perdem oportunidades. Pessoas boas aproveitam as oportunidades. Mas as pessoas extraordinárias, elas criam as oportunidades. Então, em meio à sua crise, Deus está te dizendo nessa manhã: tire o S da sua crise. Se você tirar o S da palavra crise, fica o quê? Crie um momento oportuno. E é isso que Jairo vai fazer. Ele vai criar um momento oportuno para estar na presença de Deus. Philip Yancey, ele disse que no livro A Bíblia que Jesus Lia, ele disse, citando inclusive C.S. Lewis, que no mundo, no universo, não existe terreno neutro. Cada metro quadrado ele é disputado por Deus ou pelo diabo. E C.S. Lewis vai dizer uma coisa muito interessante, que dependendo da sua atitude, o reino de Deus avança ou não. C.S. Lewis vai mais adiante quando ele diz o seguinte: dependendo da maneira como você fala, como você age, como você expressa, como você cumprimenta, o reino de Deus vai avançar ou não. Então, a maneira como você estaciona na igreja, sem ficar com raiva do seu irmão porque ele pegou a sua vaga, a maneira como você chega em casa, a maneira como você acorda os seus filhos, isso vai fazer com que o reino de Deus avance na sua casa ou não. Porque vamos convir, queridos, tem gente que participa do congresso da família, participa da conferência da família, mas não muda. Será que nessa conferência da família, alguma coisa vai mudar lá dentro da sua casa? Amém, queridos? Você está orando por isso? Diz que um certo pastor estava pregando numa igreja e ele falava sobre a volta de Jesus. E ele, muito empolgado, dizia: Jesus está voltando. E o povo dizia: glória a Deus. E ele falou: mas o diabo também está pegando muita gente aí. E na hora que ele estava pregando, começou a cair uma chuva torrencial, e um cidadão resolveu vestir-se de diabo, porque haveria uma festa, a fantasia, e ele está caminhando, indo para a festa, de repente cai um toró, uma chuva torrencial, e o pastor está lá animado pregando, Jesus está voltando, e quando ele fala, e o diabo também está pegando muita gente aí, o rapaz olhou, o único lugar seco que tinha, era a igreja. E quando ele olhou assim, a igreja, ali, o pastor pregando, ele entrou, e o pastor falou, inclusive irmãos, o diabo ele está aqui ó, e quando o pastor falou assim, o diabo está aqui, perna para quem te quero, partiu, todo mundo partiu, para a porta lateral, inclusive o pastor também, partiu, e no que todo mundo partiu, eis que no recinto uma mulher, ela usava muleta, e nessa brincadeira, corre para lá, corre para cá, levaram a muleta da irmã, e ela ficou imóvel, e quando o rapaz que estava vestido de diabo, foi entrando, falou, o que está acontecendo aqui? E quando o rapaz chegou, a mulher falou assim, ô seu diabo, não faz nada comigo não, tem 40 anos que eu sou dessa igreja, mas tem 40 anos que eu estou contigo ó, e não abro. Talvez você esteja se perguntando, pastor Marcos, por que o senhor está contando essa história? Porque muitas vezes você vai à igreja, você vai ao congresso, você vai à conferência, você recebe a palavra de Deus, mas a sua casa não muda, a sua família continua a mesma, você continua reclamando das mesmas coisas, você continua sem lavar as louças para a esposa, você vai à conferência e chega em casa e vai juntando aquela pilha de vasilhas, de louças lá, a roupa que fica na máquina para pendurar, ela pede você para pendurar e você esquece, mas hoje tem avivamento, pastor Vander, aqui na PIB do Recreio, porque os maridos vão chegar em casa e eles vão lavar as louças para as esposas. Avivamento do Senhor para a sua casa e a sua família, porque quando Deus ele faz a obra, independente das nossas imperfeições, Deus faz um movimento para mudar as nossas vidas. Às vezes, queridos, você está na mesma circunstância e Deus não muda a circunstância, você pede, Deus muda a circunstância e Deus não muda, sabe por quê? Ele quer mudar é você, Ele quer mudar é o seu coração, Ele quer mudar o seu caráter. Pensa comigo, queridos, que Jairo, ele estava na sinagoga, certa feita, lá em Nazaré, Jesus, ele é expulso da sinagoga, porque num belo dia ele chega lá, os irmãos dizem, vamos dar oportunidade para Jesus falar, e Jesus está ali falando, quando ele diz, pega lá o rolo para mim, diz Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu, para pregar boas novas aos pobres, pôr em liberdade os cativos, dar vista aos cegos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando Ele termina de falar, Ele diz assim, cumpriu-se a profecia. E você sabe quem que é esse aqui? Esse cara sou eu. E quando ele diz, esse cara sou eu, esse homem sou eu, já criaram até um grupo no WhatsApp, hashtag Jesus fora da sinagoga, Jesus sai da sinagoga, mas é interessante, os judeus não querem Jesus na sinagoga, mas o chefe da sinagoga agora vai pedir Jesus para ir à casa dele. É porque quando você está em uma crise, em uma circunstância na sua casa, você vai pedir, é aquele que tem poder para resolver a sua causa, e é isso que Jairo nos ensina, ele se curva. Eu estava ouvindo, lendo aqui no original sobre essa porção, de que Jairo ele se prostra, aqui no original é, ele coloca o rosto em terra, é boca no pó. Jairo vai se humilhar, Jairo vai vencer o orgulho, vai vencer o status, vai vencer a oposição, ele vai vencer a sua posição, porque ele precisava da mão interventora de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê, querido? Há um momento na nossa história, dentro da nossa casa, da nossa família, que nós precisamos entender que para ganhar nós vamos perder. Para ganhar algo nós precisamos perder. Para você estar aqui hoje, você precisou perder. Perdeu a praia, perdeu o shopping, perdeu o passeio. E o que que você está ganhando? Na história com Cristo sempre tem perdas. É perder para ganhar. E para ganhar precisa perder. E quantas vezes nós precisamos perder em meio aos sofrimentos, às lutas? O renomado pastor Tim Keller, já expressamos com saudosa memória no livro Caminhando com Deus em Meio à Dor. É muito interessante porque ele disse que no dia do casamento dele com Kate, esse pastor que inclusive esteve aqui e abençoou tanto aqui no City to City, é interessante que ele diz que quando ele estava casando, o Salmo de número 34 foi lido no casamento dele. Só que ele não tinha atentado para uma expressão do Salmo de número 34, que diz que os oprimidos se alegrarão. Ele diz que ele era muito novo com o Gade quando eles se casaram, para ter a percepção que em meio à sua história familiar ele teria tantas aflições, tantas lutas. E o Tim Keller, ele chega a dizer que as famílias do século 17 e 18, elas tinham outras preocupações das que temos hoje. Por terem muitos filhos, uma família muito numerosa, ele chega a usar a expressão que as famílias viam os seus filhos morrerem em épocas muito remotas, onde a ciência, a medicina não tinha avançado, eles viam os seus filhos morrerem diante dos seus próprios olhos e do próprio coração. E Tim Keller vai fazer uma crítica aos nossos dias, dizendo que as famílias de hoje se preocupam com o seguinte: é se não tem internet, é se não tem rede social. E Jairo vai nos mostrar, queridos, que quando temos uma crise, nós precisamos buscar a Deus, porque Ele adora, diga comigo, adorador, adorador. O que que é um adorador? É alguém que adora mesmo diante da dor, mesmo diante da aflição. Muitas vezes na sua aflição, Deus, Ele não quer, como em Abraão, Ele não queria o Isaac, Ele queria o Abraão. Jó o adora, então é Jesus que espera agora que Jairo o convide para sua casa, e ele vai à casa de Jairo. É muito interessante esse momento que ele vai à casa de Jairo, e Jesus então ali mostra que dentro da família há um tempo para todas as coisas. Veja comigo, queridos, que enquanto Jesus estava ali ouvindo as palavras de Jairo, Jairo falando para Jesus, chega uma comitiva da casa de Jairo e diz: não incomodes mais o mestre. E aí eu fico pensando nessa questão do tempo. E quando Deus vai nos tratar, quando Deus vai lhe tratar e permite que você seja amassado pelas lutas e as dificuldades da vida, tem a questão do tempo e tem a questão do silêncio de Deus na sua vida e na minha vida. Quantas vezes Deus se silencia, Ele para de falar, e aquele silêncio é como o seu coração, que você não sente bater, mas sabe que está trabalhando. Assim Deus, em silêncio, Ele está trabalhando por sua casa e a sua família. Ele está trabalhando pelo seu lar, pelo seu filho, pelo seu esposo. Ele está trabalhando pela sua esposa, naquela causa que os médicos disseram, não tem jeito. A questão do tempo, a questão do momento, a questão da hora que o Senhor trabalha, e muitas vezes nós, em nossa ansiedade, não sabemos esperar Deus, não queremos esperar o tempo de Deus. Sêneca, ele diz que o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. Deus tem os seus métodos, Ele tem a sua forma. E é muito interessante porque, quando Jesus, Ele diz assim, não temas, crê somente. Isso me mostra no texto, queridos, que Jesus não só, Ele ouve o seu pedido, Ele ouve o que falaram para você. E eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui machucadas com aquilo que falaram para você. E aí, às vezes, nós nos sentimos traídos, lesados, machucados por aquilo que alguém nos falou. E aí, a fala é a fala da morte. É alguém que diz para você assim: seu sonho acabou. Pensa comigo, chegar para Jair e falar assim: olha, sua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. É a mesma coisa de dizer para você assim: o seu sonho acabou. Mas eu vim aqui nessa manhã para te dizer que o Deus que estava ali, o Senhor que estava ali, Jesus que estava ali com Jairo, Ele também tem poder para ressuscitar os seus sonhos. Ele tem poder para ressuscitar a sua família, a sua casa. Jesus ouve o coração que está sangrando, partido. Por isso, não se perca com as suas perdas. Não se perca com as suas perdas. Porque, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Se, em primeiro lugar, nós temos a crise, em segundo lugar, nós temos o tempo de Deus. Em terceiro lugar, nós temos um grande ensinamento deste texto. Seja seletivo com aquilo que vai entrar dentro da sua casa. É fantástico olhar pela perspectiva do que o texto nos diz. O texto diz que, contudo, não permitiu que ninguém o acompanhasse. Verso de número 38. 37. Senão Pedro, os irmãos Tiago e João. E depois, ao entrar, ele chama o pai e a mãe. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus chama Pedro, porque Pedro na Bíblia é o sinônimo da fé. Pedro é o homem que andou sobre as águas, é o homem de fé, é o homem que a palavra de Deus vai dizer o seguinte: olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigilantes, o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e lhe colocar sobre firmes alicerces. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Jesus chama Pedro. Sabe por que Jesus chama Pedro, queridos? Porque uma casa que vai experimentar o milagre precisa de fé. Aí Jesus vai chamar agora o Tiago, porque o Tiago na Bíblia é o sinônimo da disciplina. é o sinônimo do autocontrole. Tiago, escrevendo a carta, diz o seguinte: que nós temos que dosar as palavras, nós temos que dominar a palavra, e aquele que domina a sua língua, ele domina todo o seu corpo, porque numa casa onde vai haver o milagre, precisa haver sabedoria, disciplina, autocontrole. Jesus chama esse Tiago: vem, essa casa precisa de sabedoria e de disciplina. Jesus vai chamar um terceiro discípulo, que é João, que é sinônimo de amor, porque uma casa que vai experimentar o milagre, precisa é do amor de Deus. O amor humano é insuficiente, mas quando o amor ágape, ele chega a esta casa começa a experimentar o milagre. Mas o texto nos diz que Jesus chama o pai e chama a mãe, a emoção, o afeto, o colo, o carinho. Chama o pai, a razão, a provisão, o raciocínio, porque uma família que vai experimentar o milagre precisa de emoção, precisa de razão, precisa de fé, precisa de autocontrole e precisa de amor. Eu fico indagando este texto, irmãos, por que que Jesus não chamou Tomé? Já pensou se Tomé chegasse daquela casa? Ih, a menina já dormindo, né? Ia falar: ih, não te falei? Aí, tá vendo? Ah, isso aí ia acontecer mesmo. Pensa comigo se Jesus chamasse Mateus, o cobrador de impostos. Sabe por que Jesus não chama Mateus? Porque na casa, na sua casa, que vai haver o milagre, não pode haver cobranças, porque perdão é você rasgar as notas promissórias para eliminar as cobranças. Quando você vai experimentar o milagre, é assim que Deus faz. Eu vou terminar, mas a minha casa, um certo tempo atrás, também esteve enferma. A minha esposa Kelly, ela teve uma enfermidade que em cada mil pessoas, uma tem. Ela teve um problema chamado neuralgia dos trigêmeos, uma alça do nervo que tensiona os três nervos da face. Foi algo tão terrível dentro da nossa casa, e ela tinha uma dor tão grande. Na época estávamos ainda em Minas Gerais, onde pastorei por 15 anos, buscamos os melhores recursos, os melhores médicos, fomos à Vitória, o melhor cirurgião, o neurocirurgião de Vitória, nós fomos a ele. Ele disse: isso não tem jeito. Viemos ao Rio de Janeiro na época e procuramos em Botafogo o melhor neurocirurgião de cabeça e pescoço. Ele, olhando para mim e para Kelly, disse o seguinte: Kelly, você pode até não morrer disto, mas você vai morrer com isto. Durante semanas e meses, ficamos desolados dentro da nossa casa, e por vezes os meus filhos vinham até a cama e colocavam uma mão sobre a face da minha esposa. Me lembro que em 2016 nós nos mudamos para o Rio de Janeiro, e ali, como num culto como este, já não suportando mais ver a minha esposa sofrer com tanta dor, tomando tramal, às vezes até morfina, foi num lugar como esse que eu me ajoelhei e disse: Senhor, cure a minha esposa, cure a minha esposa. Se o Senhor não curar a minha esposa, pode passar a dor dela para mim, Pai. Mas eu não suporto mais ver a minha esposa sofrer com essa dor, está me atrapalhando. Nós não dormimos, estamos frutificando lá fora, vendo milagres do reino, mas aqui dentro de casa há uma dor, um sofrimento. Naquele dia, em lágrimas, ajoelhado, eu orei a Deus, até que preguei no outro dia, a Kelly amanheceu com uma dormência na face. E eu perguntei para ela, está tudo bem? E ela disse, está, mas está estranho a minha face. A terça veio, a dormência continuou e ela não sentia mais dor. A quarta veio e ela não sentia mais dor. Até que desde este dia de adoração e entrega, o Senhor fez um milagre dentro da minha casa e disse, o mesmo Deus que fez esta obra na vida de Jairo e da sua filha, quando ele disse, Talita, come, levanta, eu te ordeno, levanta menina, é o mesmo que vai fazer na sua casa, Marcos. Eu estava na primeira igreja batista de Itaperuna pregando, um senhor por nome Assis, depois de eu contar essa história, ele veio, entregou a sua vida a Jesus, no Multiplique, na primeira igreja batista de Jardim Camburi, onde eu estava, ele veio com um livro e disse, pastor, o Senhor também curou a minha casa, a minha enfermidade, eu não conseguia sentar de tanta dor, mas o Senhor fez uma grande obra na minha vida. O Senhor Jesus disse, deem de comer essa menina. Sabe o que isso significa para nós? Que quando o Senhor faz a cura, o milagre, agora precisa cuidar do milagre. Tem gente que quer o milagre, quer a resposta, quer a transformação, mas não cuida do milagre. Quando José foi chamado por Faraó, ele fez a barba. Por quê? Egípcio não usava barba. Lá entre os hebreus se usava barba. Está se abrindo a porta e eu vou aproveitar a oportunidade que Deus está me dando. Sabe o que é isso, querido? Cuide do milagre quando ele chegar na sua vida. E quem sabe hoje pode ser o dia que o Senhor vai responder a sua oração. Se coloque de pé, nós vamos orar o nosso Deus. O Deus de Jairo é o Deus que está aqui. Ele chama Pedro à fé. Quem sabe na sua casa está precisando é de mais fé. Porque você esfriou. Você até vem aos cultos, mas você esfriou. Talvez o que está precisando lá é de mais amor. Você fala, canta, você prega sobre amor, mas o que está faltando é amor dentro da sua casa. Nessa manhã eu quero orar por você. Você que nessa manhã precisa que o domínio do Senhor chegue sobre a sua casa, a fé, o amor do Senhor. Eu quero orar por causas, por vidas. E você que nessa manhã está dizendo isso para Deus, Senhor, hoje eu quero e eu preciso de um milagre no meu coração, na minha vida. Levanta a sua mão, bem alto onde você está. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe sua vida. Mas eu quero te convidar a vir a esse altar aqui. Vem cá a esse altar. Você que nessa manhã quer dizer para Jesus, Jesus, hoje eu quero me render a Ti. Hoje eu quero colocar diante de Ti a minha causa. Eu quero colocar diante do Senhor o meu problema. Eu quero colocar, Senhor, aquilo que olhos não podem ver. Os médicos, os advogados, os juízes já deram a sentença, o diagnóstico. Mas o Deus de Jairo, o Deus daquela mulher que saiu virtude, é o Deus que está aqui nessa manhã, e Ele vai curar, e Ele vai fazer, e Ele vai completar, e aquele que começou a boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, o Senhor. Pode vir, pode vir, venha ao altar, porque a vitória é daquele que o adorar. Creia, confie. Você é um adorador e não um murmurador. O adorador se prostra, o adorador se entrega, o adorador se rende. E a bênção do Senhor chegará sobre o seu lar. Quebrantamento do Senhor nesta manhã. Oh Deus.
Gerações, tua família e teus filhos.
Aleluia.
E os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante.